Mas vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. A relação entre céu e terra simboliza a relação entre os níveis superiores de consciência, céu, e os níveis externos de consciência, terra. Então, aquele trecho que a gente já viu de Mateus 18, 18, o que se ligar na terra se liga no céu e vice-versa, né, é um pouco esse mesmo princípio de que o que ocorre no coração humano vai ocorrer geologicamente no planeta Terra. Na história de Lot em Sodoma, Gênesis 18, 19, nós temos a negociação de Abraão com o Senhor, em que ele busca 50 justos, a gente mencionou em dezembro. Busca uma cota de justos que permitiria evitar o castigo ecológico que destrói Sodoma. Então, o que simboliza isso? Que nós, cidadãos de boa vontade da próxima civilização da Fraternidade Universal, no momento em que nós conseguirmos chegar numa cota mínima, tá, ou nós vamos evitar uma hecatombe de escala mundial global, ou nós vamos diminuir a dimensão dessa hecatombe, ou, caso essa mudança climática catastrófica seja inevitável, nós vamos acelerar a reconstrução após esse momento. Dá para entender isso? Porque se o Lot estava negociando com o Senhor, leia-se a lei do karma, no sentido de que se ele conseguisse alguns justos naquela civilização, se evitava o castigo divino, quer dizer, as consequências kármicas, porque no nível superior de Gaia, o planeta, você tem uma coisa boa, né, que se espalha para os níveis externos de consciência e o karma, então, passa a ser suficientemente razoável para evitar o, entre aspas, castigo, o mesmo vale no processo da reconstrução, que vai ocorrer na lenda de Noé, com Noé, que vai reconstruir depois. Tá? Então, nós aqui, hoje, no IRC, tanto somos uma espécie de lote que está negociando com o Senhor para juntar justos, para evitar uma catástrofe climática no século XXI, ou nós somos primos e irmãos, ou primos talvez de segundo grau, do Noé, e estamos preparando uma arca espiritual, kármica, que vai tratar de reconstruir depois de vir a mudança drástica. Dá para entender? Eu não sei, e acho que ninguém pode saber, se e quando vai haver uma mudança drástica em termos climáticos, que hoje é quase consenso que ela é inevitável, quase consenso no mundo científico. Né? E já está acontecendo, basta ver, né, as notícias via Globo. Né? Mas ainda falta muito para engrossar, por enquanto não rompeu com as rotinas da maior parte dos países. Né? Então, ou nós estamos negociando para evitar, para contornar, ou nós estamos sendo simplesmente esquemas preparatórios da reencarnação da civilização humana. Né? Uma nova encarnação do conceito de civilização que vai vir depois do acerto de contas. Então, o Senhor vai dizendo, né, se você encontrar 50 justos, tudo bem. Se você encontrar 40 justos, tudo bem. 30, tudo bem. 20, 10, ele não encontra ninguém. A família dele vai escapar. E olhe lá, a mulher olha para trás, vira estátua de sal, etc.
Carlos,
diga.
Na teosofia também tem essa crença de que, como se a raça humana estivesse evoluindo e vai ser uma raça mais perfeita e que estão vendo crianças mais inteligentes, espíritos mais evoluídos, ou não tem?
Não é uma questão de espíritos mais evoluídos, tá? Mas, digamos assim, se considera e a astrologia também mostra isso, se considera que está despertando a intuição. O ser humano evolui, né? Então ele evoluiu de Adão e Eva para cá, no sentido da materialidade, e agora ele está evoluindo de Atlântida para cima, no sentido da intelectualidade e da espiritualidade, de novo, novamente. E daqui uma grande distância em tempo, nós vamos passar de novo pelo ponto de Adão e Eva e vamos viver como anjos. digamos assim. Ou seja, sem necessidade de um planeta físico. Sem habitar fisicamente um planeta através de corpos físicos. Considera-se que Adão e Eva são, é uma lenda que simboliza quando eles se vestem de peles, ganham peles, tá? E quando ocorre a diferenciação sexual, é porque a humanidade deixou de ocorrer, de viver num plano etérico e sutil e passou a tocar no denso. Daí é que pecado simboliza que entrou na matéria densa e ganhar o pão com o suor do rosto e a mulher vai dar à luz com dor. Está indicando que está no plano físico. Não está castigando porque fez uma coisa errada, que comeu o fruto, comeu, não tem nada de errado em comer uma maçã. É evidentemente um símbolo. O que está no céu tem que descer e o que está na terra tem que subir de novo. Tá? Então a consciência cósmica, ela se faz matéria, o verbo se faz carne e depois a carne se faz espírito de novo. É a reencarnação de um indivíduo. Só que uma humanidade inteira também encarna e depois se liberta do veículo físico porque passou a ser uma coisa grosseira. Então os nossos veículos físicos hoje são mais sutis do que 100 mil anos atrás, ou do que 50 mil anos atrás. Assim como em algum momento o ser humano caiu, lei do karma, tudo que acontece vai ter um reverso da medalha. O ser humano vai novamente se elevar. Ó, se ouvires, isso aqui é Deuteronômio 28. Estou falando cristão, mas é judaico-cristão, né? O ético e o ecológico. Deuteronômio 28, 2 e 3. Se ouvires a voz do Senhor, o Senhor é lei, tá? Então, se seguires a lei do equilíbrio, a lei da sabedoria, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Dois pontos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O Senhor determinará, o Senhor a lei, determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares na mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. A lei do karma. O Senhor te constituirá para si em povo santo. E por aí vai. Ou seja, a lei te protegerá porque tu terás plantado bom karma. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas pessoas, porém tu não tomarás emprestado. Tá? Tá aqui a relação claríssima de causa e efeito entre ouvir Deus, o Senhor, leia-se a lei do karma, a lei da sabedoria, e ter... digamos assim, prosperidade material básica num mundo natural que se comporta em harmonia. Os castigos da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e aqui de novo a gente sempre tem que despersonalizar, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O Senhor fará com que a pestilência te pegue a ti até que te consuma a terra e que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, a inflamação, o velhinho é cruel, né? O calor ardente e a secura, com o crestamento, a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Muita bondade, obrigado, Senhor. Quer dizer, olhando isso como se fosse uma coisa literal, né, e supersticiosamente, é um Deus de uma maldade, né, ele está ali só para ver como é que ele vai pegar no pé da gente, né? Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra embaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Olha só, CO2. Vai chover poeira. O Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do teu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará, as pestes agrícolas e tudo mais. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Está rogando uma praga bonita, né? Maldito serás, etc, etc. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto a consumirá. Pensamento positivo está aí, né? Primeiro livro de Reis, 1 Reis 8, 35-36. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar nesse lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Então tem toda a linguagem supersticiosa, dogmática, autoritária, etc. Mas se a gente decodificar, a gente vê uma clara relação entre nível de ética, nível de comportamento com o meio ambiente e alterações climáticas. Alterações climáticas sendo entendidas como castigo divino. Salmo 46. Crise geológica e utopia, eu anotei aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Olha a mudança de eixo terrestre, afundamento de continentes, etc. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. E por aí vai. O Isaías também é outro mestre do pensamento positivo. Depois de dizer, finalmente um problema que a gente não tem no Brasil, né? Dizer que os que decretam leis injustas, os que escrevem leis de opressão para negar justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, etc, etc, esses o Senhor dos Exércitos enviará a tísica contra os seus homens e, debaixo da sua glória, acenderá uma queima como a queima de fogo. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. Será como quando um doente que se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino poderá contar o número delas. Vocês vejam que é constante a relação de causa e efeito entre ética de um povo e comportamento do meio ambiente. E depois disso, depois da purificação da crise, vem a utopia. Então, Isaías 11 fala do reinado pacífico do rebento de Jessé. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, daí vem, né, um sábio que vai julgar com justiça os pobres, com equidade. E o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. E aí as espadas serão transformadas em arados. Na sede da ONU, em Nova York, tem uma estátua de um cara entortando uma espada para fazer um arado. Isso é Isaías. Então, com isso, eu espero haver trazido para vocês evidências de que tanto a tradição oriental como a tradição ocidental fala de mudanças climáticas cíclicas ao longo da evolução do planeta e da humanidade, e que essas mudanças climáticas periódicas terminam com civilizações, e se não são uma consequência mecânica da queda ética das civilizações, pelo menos estão vinculadas com a queda das éticas das civilizações. Para reforçar a relação causal entre o que ocorre no coração da humanidade e o que ocorre no aspecto geológico do planeta e da humanidade, eu quero citar o Fred Hoyle, um físico famoso do século XX, está aqui para quem quiser dar uma olhada. O Fred Hoyle, ele diz que ele fecha com o hinduísmo filosófico, e ele, como físico, ele afirma que o universo é governado desde dentro para fora. Não só o planeta, mas o universo é guiado desde dentro para fora. Entendendo interior como os níveis superiores de consciência. Então, nesse sentido, também o planeta Terra é governado de dentro para fora. É governado por níveis de consciência planetária que atuam no plano sutil.